Nessa justaposição fica muito claro como essa distinção entre a moralização do consumo, ela é muito arbitrária, né? Ela está atravessada por todas as questões que constituem o campo hoje, assim, que constituem a nossa sociedade hoje. Então, as questões de gênero são também um vetor, como a gente pode usar para pensar isso.
Este é o segundo episódio do podcast Vozes do Consumo. Esse podcast busca entender e explicar aspectos relacionados aos conceitos de consumo, identidade e gênero. Para aprofundar esses conceitos, eu fui até o 12º Encontro Nacional de Estudos de Consumo, o ENEC, evento que, pela primeira vez, aconteceu na capital pernambucana, Recife, e contou com a participação de diversas pesquisadoras. No episódio passado, a gente conversou com algumas estudiosas do tema sobre as práticas do consumo e como elas se relacionam com as nossas identidades. Uma das questões que atravessa essa relação entre consumo e identidade é a questão de gênero, como ouvimos da professora Carolina Falcão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no começo desse episódio. Mas antes de aprofundar no tema central desse episódio, a gente precisa entender algumas relações cruciais, como a forma de se consumir no passar dos anos. Antigamente, os tempos e os espaços de consumo tinham formas mais estruturadas. Hoje em dia, com as dinâmicas digitais, o cenário ganha novos contornos. A própria transformação social dos aparatos tecnológicos influencia nossas práticas. A professora da Universidade Federal de Pernambuco e uma das organizadoras do ENEC, Isabela Domingues, conversou com a gente sobre essas relações entre a internet, os discursos e as questões identitárias.
Curiosamente, em 2025, a internet está completando 30 anos. É bastante tempo, mas as mudanças que a chegada dela nas nossas vidas provocou continua se intensificando. Uma das mudanças que a chegada da internet modificou nas nossas vidas, a partir do momento em que começamos a acessar outras realidades, a conhecer outras histórias, a conhecer outros contextos, foi a gente começar a se conscientizar um pouco mais sobre outras realidades, né? Sobre questões históricas que talvez não estivessem tanto ao nosso alcance por disputas de poder e de discursos hegemônicos somente através da mídia massiva, né? As pessoas ganharam a possibilidade de apresentar suas realidades, de apresentar suas vivências, né? Todos nós hoje somos influenciadores digitais, a despeito de monetizarmos os nossos perfis nas redes sociais digitais ou não. Isso fez com que, de cerca de 20 anos para cá, né, toda uma questão de um ativismo e de uma mobilização relacionada às identidades, às reparações históricas, né, a proposição de ações muito mais afirmativas de diversidade, equidade e inclusão, ganhassem força e se tornassem pauta social muito forte, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Né, em 2013 aconteceu a chamada Primavera Árabe, outros tantos movimentos desde então nesse arco desses últimos 10, 15 anos se intensificaram globalmente, né, o Black Lives Matter talvez seja um dos grandes exemplos disso. E também as dimensões de gênero passam a ganhar uma maior visibilidade, uma maior problematização. Né, pesquisadoras da relevância de uma Judith Butler, por exemplo, né, passam a ser discutidas de maneira mais ampla pela sociedade, não somente pela academia. Né, personalidades como Angela Davis trazem questões de interseccionalidade, então a gente não pode pensar a própria condição de gênero descolada de dimensões de disputas históricas que envolvem questões coloniais, questões de segregação, questões de escravização e submissão, né, de todo um povo negro historicamente ao longo dos últimos 500 anos, né, essa colonização particularmente das Américas, mas também toda essa invasão colonial perpetrada sobre os países africanos também. Então essas questões todas fizeram com que os nossos olhares, enquanto cidadãos e consumidores, porque como nos lembra Néstor Garcia Canclini no livro Consumidores e Cidadãos, todas as nossas ações cidadãs estão umbilicalmente ligadas na sociedade de consumo, também ao nosso papel de consumidores, né? E com isso as questões identitárias ganham ainda mais força do ponto de vista de diversidade, né, de afirmação das minorias historicamente subalternizadas, né, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIAPN+, as pessoas com deficiência, questões de etarismo ganham força também, questões relacionadas a corpos divergentes, as pessoas neurodivergentes. Então, emergem, né, diversas pautas que antes estavam colocadas à luz do que o filósofo Michel Foucault nos fornece como entendimento à margem do discurso, fora da ordem do discurso, né? Então, as questões de feminismo, dos diversos feminismos, com suas múltiplas pluralidades, ganham força e vão fazer com que diversas discussões de gênero, e de gênero e consumo, e de gênero, consumo e identidade, ganhem força, particularmente na terceira década do século XXI.
A professora Isabela Domingues afirma que muitas pautas sobre o consumo e suas dimensões ganharam força nos últimos anos, e isso inclui as pautas sobre os estudos de gênero. A professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Fátima Portilho, também nos concedeu entrevista sobre o tema.
Eu acho que durante muito tempo, especialmente nas ciências sociais, que é de onde eu venho, a questão do consumo era pensada como uma questão menos importante, né? E por que que era menos importante? Várias razões para entender essa desvalorização do consumo enquanto objeto de pesquisa nas ciências sociais. Uma dessas explicações para a desvalorização do consumo como objeto de pesquisa é o fato de que consumo é associado ao gênero feminino, né? Então, é como se tudo que diz respeito ao mundo da mulher não teria validade acadêmica, interesse acadêmico e científico. Então, consumo doméstico, a alimentação, porque a casa, né, os cuidados, a economia dos cuidados, tudo isso estaria, digamos assim, no mundo da mulher e, portanto, não teria interesse acadêmico, né? O que interessava academicamente para as ciências sociais era o mundo do exterior da casa, era o mundo da rua, era o mundo do trabalho, dos conflitos relacionados ao mundo do trabalho, né, da produção, etc. Os estudos feministas, estudos de gênero, deram uma contribuição muito importante para os estudos do consumo, porque, entre outras coisas, mostraram uma espécie assim, do papel privilegiado da mulher, o olhar que a mulher tem sobre o mundo, como trazendo novas questões, tanto novas perguntas, quanto novos olhares sobre o mundo que as mulheres, a partir do seu ponto de vista, que é o ponto de vista da casa, né? As mulheres saíram da casa, foram para o mercado de trabalho, bom, nem todas, né? Muitas mulheres permaneceram em casa e muitas mulheres que foram ao mercado de trabalho continuaram com o trabalho doméstico, né? E, além disso, muitas mulheres já estavam trabalhando fora de casa há muito tempo, né? Então, acho que a relação entre consumo e gênero, primeiro aspecto é esse, né? Consumo é sempre associado a um trabalho da mulher, né? O consumo é associado à futilidade, à superficialidade. A mulher é superficial, é fútil, é perfumaria e, portanto, não temos nada que estudar a sério sobre isso, né? Só que uma primeira coisa que eu aprendi quando comecei a estudar consumo, e é uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos porque quebra um pouco os paradigmas e as ideias preconcebidas, é assim a frase, né? Consumo é trabalho. Né? A gente pensa em geral o consumo como o oposto do trabalho. Eu trabalho para ganhar dinheiro, para com esse dinheiro consumir. Não, consumo também é trabalho. E é um trabalho não visto, não valorizado, não pago, né? Por que que eu estou chamando de trabalho? Porque quando eu falo em consumo, especialmente em consumo no sentido do consumo cotidiano, que a gente chama de consumo de abastecimento, né? Eu preciso comprar coisas para abastecer a casa, abastecer a esfera doméstica, com as coisas que são necessárias à vida cotidiana da família, do domicílio, né? Consumo como forma de reprodução da vida cotidiana. Então, eu preciso comprar sabonete, papel higiênico, arroz, feijão, etc., materiais que são para abastecimento da casa. Existe, então, um trabalho para comprar essas coisas, né? Então, se o trabalho doméstico feminino já não é visto e já não é valorizado, mas, no máximo, a gente vê o trabalho de limpar a casa, fazer comida, cuidar das crianças. Mas o trabalho de abastecer a casa não é visto. Então, consumo é trabalho. Isso quebra uma primeira ideia mal vista, mal concebida sobre o que é, de fato, consumo, né?
Fátima Portilho defende que o consumo também é trabalho, um trabalho que muitas vezes não é valorizado, por ser associado exclusivamente ao gênero feminino, portanto, sem interesse acadêmico. E isso nos faz pensar sobre as raízes dessa associação. A professora Soraya Barreto, da Universidade Federal de Pernambuco, analisa essas origens de representação feminina no consumo até a sua construção como própria consumidora.
Quando a gente está observando na perspectiva do consumo e de gênero, especialmente na contemporaneidade, a gente observa uma coisa que é muito latente. A mulher, ela deixa de ser representada como objeto de consumo, como objeto de desejo, onde durante muitos anos, né, a gente vê uma hipersexualização das mulheres em contextos dos mais diversos, né, desde vender um iogurte a vender uma lingerie. Né, a mulher é sempre hipersexualizada, vender uma cerveja e vender uma água. Né? O corpo da mulher sempre foi muito utilizado como objeto de desejo. E aí a gente vai para as propagandas pós, né, o período do que se chama de femvertising, que eu prefiro chamar de feminismo de mercado, que o feminismo de mercado ele vai aprofundar mais essas relações de consumo, não vai olhar só para a publicidade, ele vai olhar para o DNA da marca, ele vai olhar para o histórico de comunicação dessa marca, para as práticas internas com as colaboradoras da marca, enfim. Então, quando a gente olha para isso e a mulher ela começa a ser uma olhada e entendida como uma consumidora que tem desejos e aspirações como mulher, né, como profissional, como atleta, como mãe, entre outras facetas, né, e ela é observada como uma pessoa que tem e pode ter poder, que tem poder de consumo, que consome o produto e que tem poder de escolha, a gente começa a ter uma outra perspectiva no que é a linha gênero e consumo. Quando a gente também olha uma valorização de outras comunidades, né, antes entendidas como minoritárias, como o público LGBTQIAPN+, pessoas trans, mulheres lésbicas, homens gays, né, e outras pessoas não binárias, por exemplo, a gente começa a ter outras perspectivas de consumo atreladas às identidades de gênero, às performances de gênero, né, a outros corpos, né, corpos gordos, corpos negros, corpos asiáticos, corpos indígenas. A gente começa a ter outras perspectivas de beleza e de consumo. Né, como o Canclini vai falar lá atrás, né, da cidadania é atravessada também pelo consumo, afinal, né, consumir também passa, né, por cidadania, mas a gente pode observar outras nuances, né, sendo atreladas às práticas de consumo. Claro que aí a gente vai ter uma questão perversa também no neoliberalismo, né, que vai cooptar uma série de pautas, uma série de questões e vai empacotar, esvaziar o sentido político dessas pautas, vai tornar essas pautas mais palatáveis, né, e aí vão ter várias críticas ao feminismo liberal, por exemplo, né, as modinhas, né, porque é óbvio que uma série de empresas vão fazer o diversity washing, né, o feminismo de mercado de uma forma unicamente visando lucro, que não é essa perspectiva. Ele deveria ter uma perspectiva consciente de tratar causas, mas a gente também tem, ao mesmo tempo, uma educação da população para uma nova forma de ver pessoas LGBTQIAPN+, de ver as mulheres e as formas como as mulheres podem podem consumir e podem também se representar. A gente vê as mulheres em outros espaços de poder.
Nesses espaços de consumo, percebemos também a necessidade da produção de justificativa, ou seja, justificar nossas escolhas de consumo, principalmente quando levamos em consideração papéis pré-estabelecidos que devemos cumprir em relação às performances de gênero. Sobre isso, a pesquisadora Soraya Barreto complementa.
Futebol, especialmente, ele foi naturalizado, né, e construído uma ideia de masculinidade, especialmente essa masculinidade viril, hegemônica. Né? Então, a mulher ela é o tempo todo questionada para ser legitimada ou validada de algo. Não só num ambiente masculinizado, como é o caso do futebol, mas em praticamente muitos âmbitos da sociedade, né? A não ser aqueles na qual ela foi imputada a ser colocada, como é o âmbito doméstico, por exemplo. Ela não vai ser questionada de querer ser mãe, mas ela vai ser questionada se ela não quiser, né? Ela não vai ser questionada se ela quiser ser esposa e feminina, mas ela vai ser questionada se ela quiser ser jogadora de futebol e quiser performar uma identidade mais masculinizada. E por aí vai. Então, assim, a gente, enquanto mulher, a gente precisa sempre estar explicando tudo. inclusive quando a gente precisa ser mais rígida, quando a gente precisa ser mais forte, quando a gente precisa ser mais direta, a gente precisa estar sempre se explicando. E no âmbito do consumo isso não é muito diferente. A gente tinha pesquisas aí que datam a década de 90 confirmando que mais de 70% das mulheres acima dos 18 anos bebem cerveja. E a gente só vai ver mulheres sendo representadas como consumidoras do mercado de cerveja depois dos anos 2010. Então a gente tem aí um gap que está muito regido pela moralidade, a ideia de moralidade cristã na sociedade, né, e de uma moralidade associada a uma misoginia em torno da mulher, o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Então, tudo isso ele vai também ser atrelado à indústria de consumo. Se a gente pensa, né, que lá atrás, nos anos 1920, 30, as mulheres não se depilavam assim como os homens. Mas aí chega a Gillette e coloca, né, que, olha, as mulheres finas, elegantes, higiênicas, elas se depilam e em 10 anos se torna uma virada, onde as mulheres são basicamente empurradas para um comportamento de consumo que não existia, né, que não era visto, não era pejorativo, mas que elas são aprisionadas num modelo específico. E isso é muito fácil de fazer, especialmente quando você é um grupo subalternizado, é um grupo entendido como inferior pela sociedade. Então a gente precisa sempre estar se explicando e estar sempre se provando e se comprovando, né? Isso é recorrente na sociedade.
A antropóloga Lívia Barbosa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e uma das fundadoras do ENEC, também vai falar sobre a necessidade de produção justificativa, principalmente quando se trata do consumo feminino.
O consumo ele gera, porque como ele tem essa carga moral em cima dele, ele produz, né, quer dizer, discursos de justificativa que recaem fundamentalmente no âmbito do gênero feminino, né? Fundamentalmente são as mulheres que têm que justificar por que consomem determinadas coisas. Uma camisa de futebol, nossa, né? Ninguém, eu nunca vi um homem justificar porque comprou a camisa oficial da seleção, que é feito do mesmo material do que o cara ali da lojinha estava vendendo e tem um preço 3 vezes maior. Ninguém, ele não justifica isso, ele quer, né, é da seleção, a camisa oficial do seu time, da seleção. Não vejo os homens justificar. Mas a mulher, não, mais um sapato, mais uma bolsa. Bom, sim. Do ponto de vista, né, da justiça social, da desigualdade, essas são questões que devem ser levantadas. Nós temos a segunda pior distribuição do mundo, distribuição de renda do mundo, e, portanto, né, distribuição de recursos é um tema central, né? Mas essa produção de necessidade de justificar o que você consome, ela é muito caracterizada, né, como uma obrigação feminina de justificar por que consumiu determinado, ou comprou, ou se interessou, ok? Por exemplo, as mulheres são as maiores consumidoras, eram até bem pouco, de produtos culturais. Isso significa livro, teatro, cinema, etc., que é uma indústria criativa que gera milhares, né, de recursos, né, para a economia do país. As pessoas não se lembram disso.
É nessa análise que percebemos, mais uma vez, o discurso do consumo por meio de uma ótica moralista. Aquele consumo passível de culpa é sempre carregado da necessidade de justificar suas escolhas. E isso pode se agravar quando visto pela questão de gênero, como reforça Lívia Barbosa.
O consumo, quando você compara, né, pela performance de gênero, né, de homens e mulheres, ele requer, né, ele uma certa, vamos dizer assim, customização, né, que as mulheres não recebem, recebem as maiores críticas, né? Então, costuma-se dizer que a Revolução Industrial foi o principal personagem, foi o homem. E na Revolução de Consumo, o personagem é a mulher. E, num certo sentido, né, tá certo. Só que também muito do consumo masculino, ele é ocultado. Por exemplo, os homens hoje são grandes consumidores de plástica e de botox. Mas você não vê nenhuma vamos dizer assim, discussão sobre isso. Não tem nenhuma crítica para nenhum do lado e do outro. Tem apenas o seguinte, vamos olhar e entender as dinâmicas, né? As dinâmicas e qualquer outro aspecto, né, dessas áreas que, né, fazem diferenciação. O marketing, ele olha de uma forma muito objetiva essas questões, né, de quem consome mais, né, feito para mulheres, são coisas que interessam o marketing. Eu acho que os estudos de consumo, eles têm que olhar isso sobre, né, as práticas que estão ali. Prática gera consumo. Por que a prática gera consumo? Porque quando você começa a utilizar uma série de dimensões materiais, você vai percebendo, né, as diferenças, né, que certos objetos, certos serviços produzem, né, e que faz com que eles aumentem suas expertises num determinado desempenho ou geram necessidades, entre aspas, de certas coisas. Por exemplo, você começa a jogar tênis, um exemplo banal. No começo, você não sente diferença das raquetes entre si, porque você mal sabe acertar a bola. À medida que a sua performance em relação ao jogo vai aumentando, você vai vendo a diferenciação que diferentes tipos de raquetes não dão para o seu desempenho na quadra ou com o jogo de tênis. Isso se aplica à medicina, isso se aplica, né, à escrita, isso se aplica, né, a toda e qualquer prática social. Ela te permite, né, nessa experiência, perceber o que falta ali para que você a desempenhe melhor. Né? E isso, né, por isso que na teoria das práticas, a prática gera consumo.
Sobre essas práticas que geram o consumo, a justificativa, os comportamentos e principalmente as relações com as identidades de gênero, eu conversei com a professora da Universidade Federal do Amazonas, Cândida Nobre. Ela nos ajudou a entender os aspectos do consumo com as performances e a expressão de gênero.
Tem uma dimensão, né, que vai sendo construída em torno dessas performances, né, de gênero, a partir do consumo, né, a partir dessas dinâmicas, dessas relações, que se por um lado eu acho que existem caminhos de libertação e de liberdade também por meio do consumo, eu vou citar, por exemplo, o caso de um movimento que aconteceu muito a partir do digital, que foi de uma liberação dos cabelos cacheados femininos, por exemplo, né? Foi um movimento muito orgânico, né, que surge muito fortemente a partir de influenciadoras, micro-influenciadoras, né, no ambiente digital, que começam a se posicionar e colocar e pensar o seu corpo, o seu cabelo como um resultado de uma ancestralidade, né, como uma outra estratégia de poder e de discurso mesmo, né, de poder simbólico. Então, começa a se criar um mercado em torno, né, dessa construção, né, desse saber feminino a partir dos seus próprios corpos e dos seus esforços de construção de autonomia, né? Então, existe um movimento nesse sentido, mas existe também, né, esse contrafluxo que é muito forte, porque é o padrão, né, de alguma maneira, que é esse consumo para um controle mesmo, né?
A professora Cândida Nobre cita diversas dinâmicas de consumo que se relacionam com as nossas performances de gênero. Ela também discute sobre como devemos enxergar o consumo como parte integrante da cultura e da construção de significados e representações.
É uma forma de organizar a gente, de dar lugar a gente no mundo, né? Assim, se a gente pensar o consumo como elemento essencial da cultura, né? E a cultura, de alguma forma, é esse lugar, né, que situa a gente no mundo, que faz com que a gente construa significados, sentidos, né? Assim, nos coloque nesse território de alguma forma, né, e nos dê sentido. Então, o consumo, ele acaba sendo também esse lugar que vai nos ajudar a fazer isso, né? E aí, dentro dessa perspectiva, né, o gênero na nossa sociedade, ele é um espaço de performance muito exigido, né, inclusive, e binário. Eu acho que nesse momento da sociedade a gente está rompendo talvez com essa lógica, né, de um binarismo de roupas para mulheres, roupas para homens, mas nesse momento ainda a gente tem essa divisão majoritariamente socialmente aceita e que é o meio que é o que a gente... Né? É o jogo que a gente está jogando hoje, né? Mas também é muito interessante ver como, a partir inclusive do consumo de novos produtos midiáticos, né? De novas estratégias de mostrar essa sociedade hoje, a gente está vendo outros caminhos também para essas performances, né? E aí eu penso que o consumo de produtos culturais, eles nos ajudam muito, né? Cinema, séries, livros, que de alguma maneira tragam esses sujeitos de corpos dissidentes, né? De outros caminhos, para poder mostrar a gente que existem outras formas de estar no mundo, né? E de se posicionar, né? E a gente vai fazer muito isso a partir daquilo que a gente consome. E inclusive, tem essa questão, né? De como a gente quer ser representada, né? É tão complexa, né? Quando a gente para pensar, porque até essa lógica, né? De pensar o feminino numa perspectiva de uma pluralidade, né? Assim, embora exista um esforço em enquadrar, né? E se constrói até em alguma medida alguns arquétipos ou estereótipos, né? De, sei lá, da mulher dócil ou da mulher empoderada ou da mulher, né? Enfim, tem alguns estereótipos que tentam enquadrar, né? A gente, eu acho que hoje em dia existe um esforço de uma autonomia, de uma construção de uma individualidade, né? Que a mulher ela pode performar também vários caminhos distintos para ela. Em algum momento eu posso querer ser, né, a mulher profissional e assumir, né, a partir da roupa que eu uso, do cabelo que eu, né, que eu vou estar usando, sei lá, a maquiagem ou não, né? E aí todos são elementos e instrumentos de consumo para performar aquela persona, né, que eu quero naquele momento. Mas que isso não é limitante nem determinante, né? Eu não sou só aquilo, né? A gente consegue também fazer essa transitoriedade a partir dos objetos que a gente consome, né? E aí os modos como nós somos vistas e também como nos vemos, né? Que eu acho que essa parte também é fundamental.
A professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Carolina Falcão, que introduziu esse episódio, possui muitas pesquisas voltadas aos estudos religiosos. Ela fala sobre essas performances dentro desse recorte da religião e como os códigos de consumo também atravessam as questões de gênero nesse campo.
Eu acabei de vir de um GT, de um grupo de trabalho, onde a gente ouviu uma pesquisadora que estava falando sobre o fenômeno dos coaches de relacionamento. E esses coaches, eles têm ali uma série de infoprodutos, né? E-books, treinamentos, mentorias, todos esses formatos da cultura digital que a gente conhece bem, endereçados para mulheres que querem se casar. E não existe, a princípio, um recorte claro sobre o religioso. São mulheres, na faixa dos 35, 40, 45, algumas com quase 50 anos, que querem se casar, um casamento muito específico, né? Então, elas querem um homem, via de regra, que seja um provedor, um homem que seja bem cuidado, um homem que não traia, que não seja violento. Então, ali tem um checklist bem grande, quase como um produto mesmo, né? E o que essa pesquisadora percebeu, assim, eu acho que isso casa muito com os interesses que eu tenho hoje na minha pesquisa, é que existe um atravessamento do religioso muito forte para dizer assim, ok, você quer esse homem, você quer esse casamento, então o que é que você precisa mudar em você para poder chegar lá? Então, tem uma série de práticas pedagógicas mesmo. Então, fazer o devocional, ser uma mulher valorosa, uma mulher que não fala alto, uma mulher que usa roupas com tomas claro, pastel, saias longas, esvoaçantes, que usa laço, né? Que sabe obedecer. Então, uma série de premissas sobre essa mulher. E perceba, a gente não está falando, por exemplo, de um programa, de um projeto, de uma figura ligada a uma denominação religiosa. A gente está falando de um... de um coach, de uma coach, no caso, ela citou várias, que vendem produtos na internet para qualquer mulher. Então, é uma solução que, de consumo, vamos dizer assim, que interpela qualquer mulher. Não, você não precisa ser evangélica, católica, você não precisa nem ter nenhuma identidade religiosa demarcada. Mas as práticas que você passa a desenvolver, né, a acessar nesses infoprodutos, são práticas que têm um atravessamento religioso, que vão falar de uma moralidade que está fortemente vinculada, sobretudo, às denominações cristãs. Então, isso vai desde das rotinas do que a gente chama, vou colocar uma aspa bem grande aqui, de autocuidado. Então, são práticas de consumo da skincare, né? Vamos pensar na quantidade de vitaminas que essas mulheres vão tomar. A gente vai pensar questões sobre a vestimenta, né? Sobre a moda, como elas se vestem, como elas se comportam, os lugares que elas frequentam, os restaurantes para elas vão, a bebida que elas vão. Então, são mulheres. Se você quer conquistar um bom marido, você não pode beber cerveja, você não pode beber vodka, caipirinha. Enfim, você vai beber vinho e de uma maneira moderada, com certos modos, né?
Em relação a esse debate sobre identidade, se diz que a experiência de consumo nos ajuda a descobrir gostos, desgostos, aceitações e rejeições. Esses aspectos nos levam a refletir sobre as práticas de consumo em relação às noções do que seria, entre aspas, necessário ou fútil, principalmente quando levamos em consideração o consumo feminino e como ele é percebido. Sobre isso, a pesquisadora Carolina Falcão conclui.
Eu acho que é bem bacana a gente pensar como essas distinções entre o que é o consumo necessário, fútil, o que é consumismo, o que é exagerado, o que é preciso, enfim. Todas essas distinções, elas são extremamente arbitrárias e estão atravessadas por relações de força. As relações de gênero são uma expressão de como essas relações de força vão se dar, né? Então, a gente pode citar o exemplo assim, do que quando um homem, ele é muito apaixonado por alguma coisa, ele desenvolve um hobby pelo futebol, por exemplo. Então, quando ele expressa aquela paixão, aquela fúria muitas vezes pelo futebol, pelo time, quando o time ganha, quando o time perde, quando ele é rebaixado num campeonato e tal, enfim, todas essas situações, aquilo é lido socialmente como algo positivo, aquilo mostra, aquilo fala sobre a paixão daquele sujeito, né? Então, aquilo é um sujeito, ele tem agência, perceba, né? Ele quer estar ali, ele vai voluntariamente demonstrar esse afeto, vai mobilizar os recursos dele para ter a camisa do time, de, sei lá, a camisa de $1,000 que ele vai comprar para ter, ou todas as loucuras que ele vai fazer, vamos dizer assim, né, para acompanhar isso. Isso é uma demonstração de agência, de presença e de afeto, é um sujeito ali agindo. Quando a gente faz essa virada e vai pensar, por exemplo, mulheres, quando vão, sei lá, comprar o bebê reborn, quando vão assistir o dorama, né, quando investem ali uma parte significativa dos seus orçamentos em produtos de beleza, de autocuidado, enfim, qualquer outra coisa que a gente possa pensar sobre isso, mas pensando especificamente no entretenimento, a gente vai pensar, sei lá, nas Swifters, né, como meninas histéricas, as fãs dos Beatles, né, foram durante, né, muito tempo, elas foram, aquilo, o afeto que elas sentiam pela banda era tratado como histeria, mulheres descontroladas. Então você retira completamente a agência, não são sujeitos, né, são, enfim, são indivíduos respondendo a um estímulo. Eles são tão irracionais, essas mulheres, elas são tão irracionais, que elas estão ali apenas respondendo a um estímulo que tem um objetivo certeiro, fazer com que elas, porque são descontroladas, tolas, estúpidas, enfim, movidas por afetos cegos, vão consumir aquela banda, aquele programa de TV, o streaming, seja lá o que for. Então, essa distinção, nessa distinção especificamente, e aí eu tô sendo bem anedótica, na verdade, né, só mostrando dois cases, assim, justapondo todos esses dois, mas nessa justaposição fica muito claro como essa distinção entre a moralização do consumo, ela é muito arbitrária, né? Ela está atravessada por todas as questões que constituem o campo hoje, assim, que constituem a nossa sociedade hoje. Então, as questões de gênero são também um vetor, como a gente pode usar para pensar isso.
Como explicou a professora Carolina Falcão, existem diversos aspectos para pensarmos os estudos de consumo. Um deles são as questões de gênero, que foi justamente o tema da nossa reportagem de hoje. Nesse episódio, pudemos debater o tema com diversas pesquisadoras e refletir sobre nossas práticas de consumo, identidades e gêneros. Este foi o episódio intitulado Consumo e Gênero, do Vozes do Consumo, um podcast narrativo imersivo que faz parte do meu TCC, orientado pela professora Sheila Borges. Produção, roteiro, script, narração e edição foram feitos por mim, Maria Letícia Alves. Utilizamos como trilha sonora a música 2 de Maio, composição de Carol Maciel. Neste episódio, contamos com as participações das professoras e pesquisadoras Isabela Domingues, Lívia Barbosa, Fátima Portilho, Soraya Barreto, Cândida Nobre e Carolina Falcão. Este foi o podcast Vozes do Consumo. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui.